pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 da temporada 2 do Disney BR Podcast. Eu tava aqui offline já falando que eu tava quase esquecendo como é que faz para gravar podcast. Vamos ver como é que sai esse primeiro episódio. Foram quase 3 anos de pausa. Eu até me assustei quando eu percebi que já passou tudo isso de tempo. E eu confesso que eu tô meio enferrujada. Talvez eu perdi o jeito da coisa, mas o meu convidado já falou que é que nem andar de bicicleta. Não dá pra esquecer, é só treinar um pouquinho que já a gente tá no eixo. E eu tô bem feliz de tá retomando. Eu já vou deixar aqui o convite pra quem ainda não me segue nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, como @luli.pimenta, luli com dois L's e Y. Tô lá mostrando meu dia a dia de imigrante sofredora e eu vou adorar receber o feedback de todos vocês sobre esse e sobre todos os episódios que ainda estão por vir. Uma pequena pausa aqui nesse início de episódio. Eu tenho dois recados para dar antes da gente prosseguir. Primeiro, eu quero muito agradecer todos os feedbacks. Já fiz isso várias vezes na minha rede social, pelo Instagram. Agradeci pessoalmente todo mundo que perdeu um tempinho para vir falar comigo, para parabenizar pelo episódio. Esse retorno foi muito... Primeiro que ele foi muito maior do que eu imaginava que seria. E depois que ele foi muito gratificante. Então, receber as mensagens de vocês... Eu sei que o episódio número 0, ele foi um pouquinho mais emocionante, ele mexeu um pouquinho mais com o coração, até porque quem gosta de Disney não tem como não se emocionar com a música do Happily Ever After. Mas, ainda assim, foi muito legal, foi muito gostoso receber todas as mensagens de todo mundo. Eu espero que vocês continuem por aí, que tem muito mais coisa por vir, e de tempos em tempos eu volto com um episódio parecido com esse episódio número 0. O segundo recado é que, eu já tinha comentado antes, mas eu queria reforçar aqui, o episódio número 0, esse episódio de hoje e o episódio seguinte, eu gravei com configuração de áudio totalmente errada. Então, vocês vão perceber que o meu áudio nessa gravação tá bem ruim, nesses 3 episódios, tá bem ruim. Eu não sou, sempre falei aqui que eu não sou nenhuma expert em tratamento de áudio, eu só faço o que dá para fazer e o que eu consigo com os equipamentos que eu tenho aqui e com o pouco conhecimento que eu tenho, mas eu queria já deixar avisado que, primeiro, eu ouvi a voz da sabedoria, vulgo meu marido, e investi no microfone um pouco melhor e também entendi que, na verdade, foi erro meu. O problema foi naquele botãozinho, naquela peça que fica entre a cadeira do computador e o computador. Aquela peça deu um problema aí nas últimas gravações e aí a qualidade do áudio não ficou tão boa quanto eu gostaria. Mas eu já tô melhorando, tô aprendendo e eu espero que vocês tenham paciência aí nesse episódio e no próximo. Eu vou fazer o que dá pra fazer com o áudio que eu tenho, porque eu não quero regravar, até porque é tempo que os convidados se dispuseram a perder, entre aspas, aqui comigo. Não vou fazer eles gravarem tudo de novo, mas fica aí que vai melhorar, tá bom? Bora seguir com o episódio. Antes de efetivamente retomar no tema base desse podcast, que são os parques da Disney, eu queria começar essa temporada falando um pouco de podcast em si. Falar um pouquinho de fazer podcast, de especialmente fazer sobre podcast sobre Disney. E eu queria conversar um pouquinho também sobre como foi manter o podcast numa época em que eu mesma não consegui fazer isso. E sobre como é ser reconhecido como referência no assunto. Para falar sobre esse tema, eu chamo uma das pessoas mais gentis que eu já conheci na podosfera. Na verdade, eu devo dizer que eu conheci muita gente legal no mundo de podcast. Mas eu me lembro que lá no ano de 2018, quando eu comecei a gravar, eu comecei a escutar o Passaporte Orlando e eu me senti, acho que talvez, um pouco envergonhada de entrar em contato com o casal que fazia o Podcast Orlando, porque eu achava que talvez eles iam... me enxergar como concorrente, até eu entender que não tem nada disso nesse ramo especificamente. A verdade é que eu fui recebida com muito carinho no mundo dos podcasts Disney. E no Passaporte Orlando eu encontrei um lugar para trocar ideias, para tirar dúvidas, para fofocar, para falar mal de algumas pessoas, e foi ali que eu me senti abraçada. Eu tenho o prazer de recomeçar o podcast, começar essa temporada com meu amigo Felipe, do Passaporte Orlando. Felipe, muitíssimo obrigada por estar aqui mais uma vez, por estar fazendo parte desse retorno e por ter aceito o convite para conversar comigo de novo.
Oi, Lu. Cara, olha aí, você tá vendo? Você falou que você tava enferrujado. Olha essa abertura que você fez de primeira, sem gaguejar. Eu já teria. Eu teria que picotar toda a minha edição aqui, porque eu já teria gaguejado um monte. Olha, você tá de parabéns. E, poxa, eu só posso agradecer pelas essas palavras incríveis que você falou aí. Muito obrigado mesmo pela gentileza, né? Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui nessa sua retomada. Eu fico feliz de ver você retomando aqui, fico muito feliz mesmo, porque eu sempre gostava muito da sua produção podcastal aí e acho muito bom ver você de volta aí com a gente produzindo podcast, porque eu também fico feliz, porque eu também tenho mais um podcast para voltar a ouvir de novo.
Legal. A gente estava conversando aqui antes de começar, de fato, a gravação e falando de como esse mundo, eu não sei se é em todo nicho, mas esse nicho de podcast Disney, ele gera muito amigo, e amigo de verdade. Eu falo que eu realmente ganhei muitos amigos por conta do podcast, e eu não vejo essa coisa que eu tinha um pouco de receio no começo, das pessoas se verem umas como concorrentes das outras. Pelo contrário, a gente está sempre trocando, sempre um participando dos podcasts dos outros, isso é muito bacana, né?
Com certeza, é muito legal. Assim, a gente fica brincando de chamar de podosfera, mas assim, a podosfera que começou lá atrás, em 2006 e tal, que era bem pequenininha, assim, hoje é muito diferente, né? A gente tem um ambiente de podcast muito diferente, a mídia cresceu demais, a mídia se expandiu pra caramba, virou... Hoje, né, a gente sempre brincava uns 6, 7, 8 anos atrás, esse é o ano do podcast, mas hoje o podcast já não é mais considerado uma mídia alternativa, já é considerado uma mídia mainstream, né? Especialmente depois que os grandes, os mesacasts tomaram aí, né, o pessoal que vê mesacast, que acha que mesacast que inventou podcast, na verdade não, né? Mas eu acho que especialmente pelo assunto ser Disney, Parque Disney, que é um assunto muito apaixonante, que geralmente as pessoas que gostam de falar disso, gostam de compartilhar e gostam de procurar outras pessoas para falar disso e gostam de ajudar as outras, sempre alguém quer dar uma dica, então acaba sendo assim, o podcast tem essa questão mesmo de... Eu não acho que existe uma concorrência, acho que todo mundo pode ouvir, é uma mídia livre para você ouvir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, então você pode ouvir quantos você quiser, no meu ponto de vista, quanto mais melhor, né, mais gente fazendo coisas diferentes dentro do seu próprio estilo, melhor, e acho que junta isso, ser uma mídia livre, uma mídia sob demanda, né, e um assunto que as pessoas normalmente se unem para falar desse assunto, né, então é muito legal mesmo como a gente, dentro dessa pequena comunidade aqui, a gente se juntou e todo mundo para ficar falando da saudade que é para viajar para lá, ou reclamando do preço alto e do Disney Plus que tá caro, essas coisas.
A gente sempre reclama, mas a gente sempre volta, né? Não adianta. Eu demorei 3 anos dessa vez para voltar, acho que foi meu período mais longo desde que eu me encontrei como adulto Disney. Esse foi o período que mais demorou, e eu tava ali, sabe quando você fica assim, não, preciso voltar, mas não, falei que eu não ia voltar mais, não, será que eu vou? Não, não vou conseguir não ir, daí aí não teve como, chegou uma hora que acabou, aí eu ganhei de presente as corridas desse ano, que eu vou fazer em novembro, eu falei, agora não vai ter como, agora já era, e ganhar de presente ainda foi melhor ainda, que eu não tive nem que gastar, então nem
melhor, nossa, aí
vou nem reclamar do preço.
Disney de graça, então melhor ainda, poxa,
né? Nossa. Falando em Disney, Felipe, como é que é a sua história com a Disney, sua história com Orlando? Porque eu sei que você e a Ju, vocês têm uma... Vocês abrangem muito mais que eu sou mais restritinha ali, eu ainda tô ali naquele... Ainda chamo o outro parque de outro parque, ainda tô...
Deu uma chance, abre o coração, vale a pena.
Acho que eu não vou conseguir sustentar isso por muito mais tempo não, porque o que tá vindo por aí não vai ter como, né? Então, mas vamos deixar pra frente essa parte. Como é que é a sua história com Orlando e com a Disney?
Cara, a história com Disney começou, acho que como quase todo mundo da mesma idade que a gente, né? Vendo os filmes e as animações da série, da época da Renascença ali da Disney no cinema, ou então naquela fitinha verde em casa, né? VHS.
clássica.
Então, eu já curtia muito, né, Disney. Meus pais sempre gostaram, minha mãe era fanática por Disney. Na verdade, meu nome é Felipe por causa do Príncipe Felipe da Bela Adormecida, então...
Ah, essa eu não sabia.
É, pois é, o pessoal tira sarro, ela me chama de Príncipe por causa disso, porque a minha mãe... O desenho favorito da minha mãe era a Bela Adormecida, e tinha o Príncipe Felipe, ela gostava do nome, e acabei virando.
Pronto.
E aí, em 95, a primeira vez que a gente foi, meus pais, né, na época do saudoso dólar um para um, né?
Uhum.
Meus pais marcaram uma viagem pra gente, então eu tinha 14 anos, a gente foi para os Estados Unidos pela primeira vez, fomos para Nova York, fomos para Orlando e fomos para Disney. É, e já, nossa, fiquei louco naqueles parques, né? É, mas assim, por causa da vida, né, nunca mais tive a chance de voltar, até depois que eu casei com a Ju, a gente casou em 2008, aí... Ela queria conhecer muito Las Vegas e queria conhecer muito Nova York. Aí eu falei, ah, por que a gente não vai por Orlando? Eu lembro que eu gostei e tal, né, 2009. E aí ela, meio a contragosto, não sabia o que que não conhecia muito, nunca teve curiosidade e tal, apesar dela também gostar das animações da Disney. E aí foi aquela paixão à primeira vista, né? Ela apaixonou pela primeira vez, eu me relembrou aquela coisa maravilhosa, então eu conheci que era um mundo muito maior do que eu tinha conhecido em 1995, né? E aí, depois disso, assim, falou assim, a gente foi só 6 dias, não, a gente tem que voltar de novo. A gente marcou pro ano seguinte, aí depois, de novo, a gente foi 4 anos seguidos, todo ano, voltar pra lá, porque cada vez que a gente estudava mais, aprendia mais, entendia melhor, e queria aproveitar melhor, e queria fazer mais, e repetir mais, então foi devastador. Foi aquela sensação que muitas vezes, né, muitos de nós aqui que gostamos desse assunto, quando a gente vai pela primeira vez, é aquele soco na boca que você... fica apaixonado na hora, né? Então...
E fica até perdido, né? Porque é tanta coisa, é tanta informação e é tanto deslumbre que a gente fica meio perdido mesmo no começo, né?
Sim, total. E a gente, né? Hoje, né? A gente tá com o podcast já aqui há mais de 12 anos, né? É, a Ju já tá com a agência de viagem dela há mais de 10 anos. E é muito maluco quando chega uma pessoa que... Ah, eu quero viajar pra Disney. Não sei nada, sou zero. O que, que tem pra fazer lá? Como que eu faço? É nessa hora que você percebe o quanto de informação, o quanto de complexidade tem uma viagem pra lá, que não é simples. E você pode ir lá, você vai passo a passo, ensinando do comecinho e tal, mas a verdade é que a pessoa mesmo que tá indo viajar, ela só vai ter noção daquilo quando ela chega lá. Você pode ensinar tudo, você pode dar o passo a passo, dar um relatório, um memorial descritivo de 50 páginas explicando como é que usa o Disney Plus, mas assim, o impacto mesmo, o tamanho daquilo, a magia, a gente sempre fala da magia, né? A magia que te encanta naquele lugar, só vai te bater mesmo quando você pisar lá. E é muito louco isso, né? Porque você pode ver quantos vídeos você quiser. Eu sempre falo que eu não gosto muito de ficar vendo vídeo de atração antes, eu não recomendo que as pessoas vejam pra não tomar o spoiler e tomar o impacto total ali na hora pra você ser surpreendido. Mas mesmo que a pessoa queira ver antes, até pra, sei lá, ver se tem alguma questão de radicalidade pra uma criança que tá na família e tal, você pode ver quantos vídeos você quiser. Na hora que você chegar lá, vai ser tudo diferente. É tudo diferente. Você vai sentir aquilo, porque é o som, os cheiros, é a temperatura, é o vento, é o som vindo de ambientes diferentes. A tela não consegue, uma tela de YouTube não consegue capturar a grandiosidade que são as imagens, né? Então é muito disso mesmo.
E não tem nada que você possa... Não tem palavras pra explicar essas coisas, né? Esses dias eu tava conversando com meu marido, que ele nunca foi.
Oh, olha que oportunidade!
Pois é. A gente tá programando, talvez pro ano que vem, mas aí uma viagem mais longa, não só de um final de semana, porque pra ir pra primeira vez não dá pra ir só um final de semana.
Ah, não.
É, e aí eu falei, eu pretendo gravar de novo um episódio de Disney pra iniciante, Disney pra quem não sabe de nada, porque eu tô quase nesse ponto, eu sei andar lá dentro, mas do que mudou desde a pandemia pra cá, eu não sei mais nada, e eu sei que mudou muita coisa. E aí eu falei pra ele, falei, esse é um episódio bom pra você ouvir, pra você entender, porque eu falo bastante pra ele, ele sabia que eu tinha podcast e tudo mais, mas eu acho que ele não tem... Ele não consegue absorver todas as coisas. Ele falou, ah, vai ser legal ver um... E ele é muito metódico com as coisas, assim, sabe? Muito, tem que ter tudo muito certinho e tal. E às vezes eu falo da complexidade que é planejar uma viagem Disney. Se você realmente quer aproveitar tudo da melhor maneira possível, você tem que fazer um mestrado ali rápido. pelo menos uns 6 meses ali, você tem que estudar.
E aí eu falei que eu ia criar o episódio, mas depois eu fiquei pensando, falei, não tem episódio no mundo que consiga, de fato, demonstrar e fazer as pessoas entenderem, porque é aquele encantamento, é aquilo de você chegar e olhar e só sentir as coisas ali, né? Não tem como explicar.
É, o pessoal lá do Pra Falar de Disney, eles têm feito uma série já faz um tempo que eles publicam mensalmente um episódio dessa série que eles chamam de Aulas para Orlando para Iniciantes. É bem legal. Pra quem não tem nenhuma ideia, você fala assim, nossa, o que, que tem pra fazer lá? Eu sempre recomendo, vai lá no Pra Falar de Disney e ouve os episódios de aula para iniciante deles, que eles fazem bem o beabazinho, assim.
Legal.
Eles intercalam um episódio desse com um episódio de assuntos variados gerais. Uhum. E às vezes eu percebo no próprio Passaporte Orlando que, pela forma como a gente já está muito tempo fazendo e tal, eu acabo às vezes abordando os temas muito para quem já é mais vivido. Eu sinto falta, às vezes, de voltar atrás um pouco e dar um passo atrás. Não, peraí, eu preciso falar com alguém que, de repente, tá vindo aqui, chegando aqui nesse episódio para ver pela primeira vez.
Uhum.
Que não é fácil, né?
Né?
Eu tenho que me policiar, não é fácil falar isso aí.
Eu me lembro de algumas vezes que eu fiz... Eu acho que eu fiz dois episódios de pessoas que foram pela primeira vez. E aí, nesse momento, você consegue sentir de novo. Parece que você volta, porque você vê o quanto a pessoa se encantou e a pessoa acaba de voltar e já tá programando a próxima. E, putz, não consegui fazer tal coisa e não sei o quê. Parece que faz a gente voltar nesse início, em que você não sabe de nada, em que tudo é jogado em você. Você só recebe aquilo ali e fica literalmente encantado. A gente sempre se encanta. Uhum. Eu sempre acho que quanto mais vezes a gente vai, mais coisa a gente acha para se encantar.
Sim.
Mas o encanto da primeira vez, ele é de fato mágico.
É.
E eu me lembro desse sentimento quando eu conversava com pessoas que tinham ido pela primeira vez. Isso é muito legal, né?
É. A gente sempre brinca que seria legal se tivesse aquele aparelhinho do Man in Black, de você apagar a memória, só pra você ter a chance de ir de novo pela primeira vez, sabe?
Pela primeira vez, né? É bem isso mesmo. Mas aí, enfim, você foi, depois casou, você e a Ju se encantaram e tal. Aí, como é que veio o podcast? E aí, também, como é que veio a agência de viagem da Ju? Porque ela não era agente de viagem antes.
Não, não era. Bom, quando a gente foi, acho que pela segunda ou terceira vez, que já tava florando aquela loucura, aquela febre, aquela quenguice toda por Disney, a Ju resolveu abrir um blogspot, pra falar, pra escrever coisas sobre lá, porque lá, não, eu quero escrever coisinhas e tal. E ela já, nessa época, ela já criou o nome Passaporte Orlando pro blog, né? E aí eu entrei junto com ela, comecei a escrever umas coisinhas lá, outra e tal. Só que eu já era ouvinte de podcast, eu já gostava da mídia podcast, né? Ouvia vários, sobre nerdice, sobre cinema, sobre videogame, sobre astronomia, coisas que eu sempre, né, assuntos que eu sempre gostei. E eu lembro que acho que teve um episódio do Nerdcast, que eles faziam os Nerd Tours, que eles relataram uma viagem deles justamente para Orlando, para os parques. E eu, nossa, eu falei, caramba, eu gosto disso, eu gosto desse assunto, foi tão legal ouvir eles falando sobre os parques. E aí eu fui procurar outros, né? Ah, não deve ter algum podcast. Eu achei alguns americanos na época, mas nenhum era exatamente o que eu queria ouvir. E no Brasil mesmo, em português, só tinha um, que era um podcast, eram uns dropzinhos de 15 minutos de notícias, coisas, era simples assim, mas era umas notícias mais lidas assim, de forma mais robótica até quase, sabe?
Meio jornalístico.
É, e não tinha aquela mesma vibe que o próprio Nerdcast, né? O Nerdcast é um podcast que é uma referência.
Sim.
No Brasil como um dos grandes e maiores podcasts que a gente tem até hoje. E, então eu sempre gostei desse mais, esse papo mais descontraído e tal. Eu falei, poxa, mas eu queria ouvir alguma coisa sobre Orlando, mas nesse estilo, né? E foi na época que eu sempre ouvi também muito Radiofobia do Léo Lopes, né? Que eu considero ele também meu mestre podcasteiro. Aprendi muito, fiz curso com ele, li o livro dele. Nossa, ele me ensinou muito sobre podcast. Que ele falou uma seguinte frase, eu não lembro como, mas foi quando me deu estalo, assim, né? Ele falou... Ao invés de você ficar mandando e-mail pro seu podcast favorito pedindo pra eles falar sobre o assunto, se é um assunto que você gosta e você sabe falar, por que você não faz seu próprio podcast? Eu falei assim, por que não?
Né?
E aí um dia eu falei assim, Ju, vem cá, senta aqui. Aí eu sentei, a gente sentamos nós dois com o laptop no colo, assim, gravando com o microfonezinho do laptop mesmo, sem pensar muito, assim, sabe? Falei assim, vamos começar, vamos falar aqui, vamos fazer o primeiro episódio. E, nossa, outro dia eu fui ouvir esse primeiro episódio, eu fiquei até com vergonha, falei, nossa, que porcaria, nossa, é muito ruim, como que vocês ouviram isso? É impressionante como a gente evolui na vida, às vezes, né? O que que a experiência não faz, né?
É. Que bom.
Experiência realmente é uma maravilha, porque faz a gente evoluir, né?
Uhum.
E aí foi isso, então eu falei assim, ah, e aí no começo a gente fazia assim, era, vamos sentar uma hora aqui e gravar. É, a gente não tinha nenhum tipo de periodicidade, não tinha pensado em nada, eu nem tinha feed, eu publicava num, onde que era mesmo, no SoundForge, não era, como é que era o nome do, eu nem lembro direito, mas era uma bagunça, assim, eu só publicava no blog mesmo, eu não tinha feed para as pessoas baixarem por um agregador, não caía no iTunes, nada. Eu fui meio na raça, fui aprendendo meio na loucura mesmo. E, assim, tanto que acho que no primeiro ano inteiro eu publiquei, sei lá, 6 episódios, no máximo, sabe? Porque eu tava aprendendo mesmo. Falei, ah, não tem obrigação de fazer, vamos fazendo quando dá. Quando dá vontade, conforme eu for aprendendo. E aí, quando chegou 2000 e... Que a gente começou em 2012. Acho que quando chegou 2014, eu falei, não, vamos melhorar isso aqui. Vamos, pelo menos, criar uma periodicidade. Né? Vamos fazer pelo menos um episódio por mês. Então a minha ideia foi essa inicial, né? Vamos fazer um episódio por mês. E aí eu já melhorei, eu já comecei a editar melhor, a gente já numa viagem para Orlando já comprei um gravadorzinho, então um microfone com uma captação melhor e tal. Né? Foi evoluindo.
Uhum.
É, quando chegou em 2015, que aí eu fiquei desempregado do meu trabalho CLT, falei, olha, agora tem mais tempo, né? É, tenho mais tempo. Então, aí falaram, não, vamos aumentar para 2 vezes por mês. E nunca mais consegui diminuir. Mesmo voltando a trabalhar como CLT depois, na verdade, hoje o certo seria eu fazer 3 episódios por mês, né? Porque ainda tem aquela questão que eu falo sempre lá do nosso grupo de assinantes. Então, das recompensas que eu dou pelo montante total é um episódio a mais por mês, né? Então, em vez de ser 2, teriam que ser 3. Nem sempre eu consigo. Aí entra a vida mesmo pra atrapalhar um pouco.
Essa coisa de trabalho atrapalha as coisas que a gente quer fazer, né?
É, trabalho. Nossa, trabalho é uma bosta. Eu falo assim, se eu ganhasse exatamente o mesmo tanto que eu ganho com o podcast, nossa, eu teria largado esse trabalho, ó, faz tempo já.
Uhum.
É, mas assim, o que aconteceu? Voltando pra trás, né? Depois dessa. Quando a Ju criou o blog, mais ou menos na mesma época, a Ju também ela tinha o trabalho corporativo dela, né? Ela como relações públicas. Mas ela estava extremamente desgostosa, ela estava extremamente insatisfeita, ela não estava feliz, ela não estava gostando, ela queria procurar um novo caminho na vida. E aí ela tirou meio que um ano sabático para... Ela pediu demissão, né? Ela pediu demissão onde ela trabalhava, e ela começou, ah, vou fazer um soul searching aí. Nesse meio tempo eu falei, não, beleza, Ju, vai lá, eu seguro as pontas aqui enquanto você se acha na vida.
Uhum.
E aí... Já que a gente já tava falando de Orlando, ela sempre gostou de viagem, né? Então ela foi fez o curso de agente de turismo e abriu a agência. Começou bem devagarinho, tanto que acho que o primeiro ano inteiro a gente nunca chegou a divulgar no podcast, porque ela queria ainda pegar bem os rumos do trabalho, então ela começou vendendo só para amigo, conhecido, familiar.
Uhum.
E aí ela foi abrindo aos poucos e aí também hoje virou... Né? Quando eu fiquei desempregado, ela que me deu emprego, então a gente trabalhou junto na agência, né? O que foi interessante também, né? Aí depois eu acabei voltando, né, pro meu emprego de engenheiro e ela voltou a ficar sozinha na agência. Mas ela tá...
Meio que correram juntos os dois. A agência e o podcast meio que caminhando juntos.
Sim, sim. Porque quando eu tive o maior crescimento do podcast em termos de número de ouvintes, de pessoas que conheceram, foi justamente nessa época que eu aumentei para 2 vezes por semana. E que a agência já tava lá e que eu tava, né, então foi um crescimento simultâneo mesmo, assim, os dois cresceram meio juntos.
E você falou desse começo, quando você só sentava pra gravar, essa coisa da gente fazer o podcast pra gente se divertir, acho que a maioria das pessoas meio que começa assim, não é muito no intuito de passar pros outros, mas é tirar um tempinho pra fazer alguma coisa que a gente gosta de fazer, e normalmente quando você faz alguma coisa que você gosta, ele gera resultado, então você vai achar outras pessoas, e como você falou de novo, é um nicho que as pessoas são muito apaixonadas pelo tema, então vai ser fácil você encontrar pessoas que vão se identificar, e aí vai crescendo meio que organicamente. Mas uma coisa que eu queria falar com você é que como é que foi pra você, porque eu imagino que nesse começo você ainda não tinha uma autocobrança de, não, preciso fazer o episódio, tenho gente ali esperando e tal, mas na pandemia tinha. E aí você continuou fazendo. Eu lembro de vocês fazendo lives. Eu lembro que, acho que eu não me recordo se diminuiu ou não a periodicidade, mas você estava, continuou soltando episódios. Foram poucas vezes que não teve. Você não fez uma pausa por causa da pandemia. Como é que foi esse período? Você acha que foi talvez a parte mais difícil? Como é que você lidou com isso? Porque eu não dei conta.
Cara, na verdade, para nós, assim, o podcast durante a pandemia foi meio que até uma válvula de escape. Eu diria até a minha terapia, né? Porque, como você falou, a gente faz o podcast porque a gente gosta, né? Porque é uma coisa que a gente gosta. E eu sempre falo, zoando, mas na verdade, assim, o primeiro ouvinte de todo episódio que eu gravo sou eu mesmo. Então, se eu não tô feliz com o que eu tô gravando, eu provavelmente não estaria fazendo, né? Ou estaria procurando mudar, sei lá. Mas quando veio a pandemia, cara, esse negócio de ficar em casa, estar preso, sabe? A gente tava com a cabeça...
Tava todo mundo estragado, né?
Tava todo mundo estragado, exatamente. Foi na época que eu virei home office, justamente por causa da pandemia, só que por causa disso, né, por causa da forma que eu trabalho na minha empresa CLT, a gente acabou virando home office eterno. Então, funcionou tão bem durante a pandemia que eles mudaram nosso contrato, a gente agora é home office. Nunca mais parei de trabalhar em casa desde a pandemia. Mas foi uma mudança complicada, né? E eu não baixei a periodicidade, assim, apesar de não ter muito sobre o que falar em termos de novidades, porque afinal de contas os parques fecharam, foi aquela tristeza e tal, mas sempre tinha coisa para falar, a gente sempre tinha um parque para detalhar alguma coisa. A gente começou até a brincar, porque alguns dos nossos episódios mais baixados são os que a gente faz, os relatos das viagens que a gente faz por Orlando.
Uhum.
Eu gosto de gravar esse tipo de episódio, o pessoal gosta de ouvir, né? E aí a gente começou a brincar assim, a gente não tá viajando, mas já que a gente não tá viajando, vamos falar de viagens que a gente fez antes do podcast. Então a gente começou a fazer recordação de viagem, não lembro como eu chamei o episódio. A gente começou a relatar a viagem que a gente fez antes de ter o podcast, que nunca teve um episódio específico no podcast. Então foi até uma forma da gente reviver, ou então, né, manter ali acesa a chama ali, uhum, e a esperança de que um dia aquela ia passar, né? E como passou, né? Agora parece só um pesadelo que ficou pra trás, mas...
Exatamente.
As lives no Instagram foram outra forma da gente também criar ali algumas coisinhas pra... Não só... Porque muitos dos nossos ouvintes, pessoal que acompanhava muito durante a live, falou assim, nossa, essas lives que vocês faziam durante a pandemia me ajudou pra caramba. Eu falei assim, não, ajudou a gente também.
Uhum.
Porque aquilo era a nossa forma também...
Desopilar de, um pouco, né?
Desopilar, de distrair, de brincar, de... ter contato com pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil e tal, pela brincadeira ali da live. Então era uma forma da gente não ficar sozinho também, né? Então isso foi muito incrível. Na verdade, o mais incrível que aconteceu com a gente durante a pandemia, né, que o grupo do qual você faz parte, que é o nosso grupo de assinantes lá do podcast, muito do pessoal que acompanha a gente já vinha falando assim, por que vocês não abrem um Patreon, um não sei o quê, aí um sistema de assinaturas e tal, e eu falo assim, não quero, eu prefiro que as pessoas comprem viagem com a Ju, eu não quero que paguem, que cobrem e tal, essa era uma coisa que eu resistia muito, né?
Uhum.
Mas aí na pandemia, viagem morreu, né, e o sustento, sim, todo da Ju parou completamente, apesar de eu ainda ter meu emprego, ainda ter meu salário, mas assim, a parte da agência zerou, não só zerou, como ela teve que devolver dinheiro de viagens que foram canceladas,
uhum,
né? E aí o pessoal lá do nosso grupo, que a gente na época tinha o grupo aberto, né? Mas o pessoal começou, não, Felipe, por que você não faz? Eu falei assim, tá bom, vai, vamos lá, vamos fazer. E foi muito louco, porque na semana que eu abri, a galera já bateu a primeira meta de cara, assim. Foi uma coisa louca e pra nós foi muito emocionante ver esse tipo de retorno, porque eu juro que eu não imaginava.
Sim.
E até hoje, o pessoal, hoje a gente tem um grupo enorme de assinantes, o ticket médio de assinatura é altíssimo, eu juro, eu não esperava. Tanto que é muito louco, porque eu tenho a categoria mais baixa, mais barata de assinatura, que é de R$2, hoje eu tenho zero assinantes de R$2. São todos de 5 para cima, o que é muito louco ter esse retorno, sabe? E isso culminou no ano passado, que a gente fez uma brincadeira aqui em São Paulo, que a gente fez a POXP, né? Que a gente brincou. Que tinha vários desses nossos amigos aí, ouvintes e assinantes, que estavam vindo aqui para São Paulo para ir na CCXP, né? E a gente aproveitou que o pessoal tava vindo de fora de São Paulo para cá. Ah, vamos fazer um encontro de amigos e tal. E aí o negócio começou a crescer.
Virou um evento.
A gente fez um encontro para mais de 60 pessoas. Legal. Cara, foi uma festa inacreditável. Veio gente de Brasília, do Sul, do Fortaleza. Veio gente do Brasil inteiro para cá, né? E foi tão legal encontrar com essas pessoas que a gente só conhecia virtualmente. E poder dar um abraço, né? Especialmente depois de tudo que a gente passou, de pandemia, aquelas coisas todas. É, então, assim, falando hoje, assim, quando a gente pensa nessa história toda, esse maluquice que foi, né? A gente sentou de pijama no sofá para começar a gravar uma besteira lá que a gente só queria brincar. Aonde isso chegou, para mim, ainda até agora é inacreditável. É muito gratificante, né? É impressionante isso.
Eu posso imaginar, mas esse grupo, ele de fato, ele é... Porque a gente sempre, quem produz conteúdo, sempre tá olhando de como é que tá o número, como é que você pode melhorar, se tem alguma coisa, se tá atingindo bastante gente e tal. Mas eu acho que esse tipo de apoio, acho que não é só o apoio financeiro, é quando você percebe que de fato você criou uma comunidade de amigos.
Exato.
Porque todas as pessoas ali estavam de fato precisando de uma válvula de escape por tudo aquilo que a gente estava, todo mundo passando, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um dentro da sua casa, e todo mundo se juntou para uma coisa só. Acho que além do fato de ok, eu vou dispor aqui um pouquinho de financeiramente para ajudar, mas acho que é muito mais do que isso. É o fato de você ver que as pessoas estão apoiando, acreditando no seu trabalho e querem continuar com você, né? Acho que essa que é a magia. Porque o podcast, para mim, ele sempre teve uma coisa de... Parece que a pessoa está falando com você no seu ouvido. Você está na sua casa fazendo qualquer coisa, é como se você tivesse uma pessoa ali do seu lado, conversando com você.
Sim.
E aí, quando você vê que você é essa pessoa que tá conversando com esse monte de gente, é estranho pensar nisso.
Exato.
Né?
Eu sempre fui ouvinte de podcast, então eu sempre tinha a sensação também de estar do outro lado. Então, o podcast é uma mídia muito intimista, né? Porque. Ok, a gente sabe que hoje tem muita gente que ouve no carro, com a família, ouve, às vezes, né? O pessoal se junta pra ouvir e tal, mas, assim, no geral, o podcast é uma mídia que você põe um fone de ouvido. E você tá falando, né, você produtor de podcast, tá falando direto da cabeça da pessoa. Então cria uma intimidade que YouTube, que TV, que não cria, não é a mesma coisa, né? E toda essa, né, como você falou, assim, não é só o suporte financeiro, porque a gente sabe hoje o quanto é suado ganhar cada real, né? Então, pra mim, assim, o fato de você, de alguém escolher... assinar e pagar pra gente, pra mim é uma transmissão não só de dinheiro, mas é uma transmissão de energia positiva, é uma transmissão de outra coisa, assim, não, de confiança, sabe?
Uhum.
Então, é o tipo de coisa que mantém a nossa ímpeto de, cara, não parar, eu quero continuar, eu quero fazer, eu quero sempre produzir de novo, vamos gravar de novo, vamos fazer episódio, vamos fazer o que o pessoal quer fazer, ouvir, e tal, e é muito louco mesmo isso, é muito... A gente até tava falando no Queima Pauta ali, né, eu nunca mudei pro MesaCast, por exemplo, né? E assim, tirando toda a complexidade de você mudar pro negócio de vídeo, que você precisa de outra estrutura, muito mais caro e tal, eu sempre gostei do áudio, porque o áudio te permite ouvir onde você quiser, do jeito que você quiser. Você tá lavando louça, você tá andando, passando com o carro, você tá correndo na academia, você tá no banho, você tá fazendo qualquer coisa, você pode estar ouvindo a mídia, né? E quando a gente fala de Orlando, de Disney, né, de viagem pra Disney, entra naquilo até que eu já comentei um pouquinho. Eu gosto de falar pras pessoas, mas não mostrar. Porque quando você fala de uma atração, você fala de um parque e tal... Eu acho legal que a pessoa chega lá e tem aquele impacto visual, né? Então, a mídia em áudio ainda permite que a gente só descreva algumas coisas, ainda deixe... É que nem ler um livro, né? Você...
Sim, fica na imaginação da pessoa,
Fica na imaginação da pessoa. Então, por isso que eu gosto muito da mídia em áudio, da mídia do podcast.
Eu também sempre... Eu me encantei bastante. Desde que eu conheci podcast, que eu comecei a consumir podcast, eu me encantei justamente com essa flexibilidade E por outro lado, depois que eu comecei a gravar, a facilidade, porque é óbvio que você precisa de uma certa estrutura, você precisa ali de um computador, de um microfone, mas se você não tiver, se você tiver só um celular e um cantinho, você consegue também fazer.
Exato.
Então ela é muito disponível, é uma mídia, você tem que ter vontade, tem que ter tempo para fazer, mas qualquer pessoa consegue. É, fazer isso é muito democrático, era essa palavra que eu estava procurando. É uma mídia democrática porque você não tem, você não precisa. Eu vejo hoje em dia no que se tornou esses grandes mesa-casts, se tornou mega produção. Acho que é quase que sei lá, eu comparo com série de televisão. É quase isso, porque tem toda uma estrutura gigantesca, um monte de dinheiro envolvido, que pra mim nunca nem passou pela minha cabeça fazer. Isso não é o que eu quero fazer.
Sim.
Independente do que outras pessoas fazem ou não, mas esse não é o conteúdo que eu quero produzir. Não sei se você sente essa mesma coisa.
Não, eu sinto. E assim, o que eu percebo, né, desse formato de MesaCast que acabou virando o mais popular de todos, eu acho ele muito engessado. No sentido que é basicamente assim, é sempre uma entrevista com um convidado.
Uhum.
Então depende muito do convidado pro podcast, pro episódio ser bom, né?
Uhum.
É diferente, assim, por exemplo, se você quiser... Né, como a gente mesmo faz no Passaporte Orlando, às vezes eu faço um episódio para falar sobre uma atração. Eu vou contar todos os detalhes daquela atração. Às vezes eu faço um episódio sobre notícias. Às vezes eu faço um episódio, que a gente fez o último, que é um debate. Eu chamo a galera para ficar quebrando pau e falando mal de Crocs, né? Então, esse formato em áudio, que não é esse formato de MesaCast que hoje é mais popular, ele é mais aberto para você até fazer, sei lá, um episódio de storytelling. A gente faz os episódios de game show e tal. Então, eu acho que ele te permite brincar mais, né?
Tá. É, com todo esse tempo que você tem, esse pouco, são quase ou mais de 12 anos de podcast, como é que funciona a sua cabeça na hora de você pensar em tema para o podcast? Eu sei que o assunto que a gente fala é um assunto que não tem fim. De fato, dá para você falar muita coisa, e na hora que você acabou de falar aquela muita coisa, mudou aquela primeira que você voltou, então você tem que falar todas as outras de novo.
Exato.
Mas ainda assim, eu vejo que você tem um cuidado com os temas do seu podcast. Você mesmo agora há pouco estava citando todos os formatos diferentes de tipos de quadros que você faz. Como é que funciona isso na sua cabeça? Você cria, sei lá, no começo do ano você tem uma agenda de programação, você vai vindo de acordo com o que os seus ouvintes querem? Como é que funciona o seu processo criativo de tema, Felipe?
Bom, como você falou, o assunto realmente ele é infinito, né? O engraçado é que quando a gente começou, eu falei assim, acho que dá para fazer pelo menos uns 30 episódios, acho que tem assunto para fazer isso, se não tiver mais a gente para. Estamos aqui há 12 anos agora.
Tá no 200 e pouco já.
200 e... 60 episódios.
Nossa Senhora.
Bom, hoje, né? Assim, qual que é o assunto que eu quero falar? É o que deu na minha telha na hora, sabe? É o que deu vontade de falar. Resumindo, é meio que isso. Mas, assim, normalmente eu pego pelo menos o começo do ano, eu pego todo janeiro, sento e tento planejar ao longo do ano algumas coisas que eu quero falar, né? Então, tá na hora de falar disso, tá na hora de falar aquilo, volto, preciso falar um pouquinho mais de comida, que faz tempo que eu não falo de comida, não, vamos falar mais de hotel, que faz tempo que eu não falo de hotel. Então, eu penso em alguns episódios ali macro ao longo do ano que eu tenho que falar, e eu sei que no meio deles eu tenho que fazer uns 2, 3 de notícia. Também tem que fazer uns 2, 3 ali, que são os episódios extras, que são alguns assuntos mais simplesinhos, ou umas brincadeirinhas, uns joguinhos. Então eu vou povoando ali a minha agenda com essas ideias. Só que vira e mexe acontece, sai uma notícia bombástica, que nem essa da Epic Universe. Não, para tudo e vamos fazer um episódio só sobre isso. Trocou o CEO da Disney, para tudo e vamos fazer um episódio só sobre isso. Então, conforme as coisas vão andando no ano, eu vou ajustando, mas eu basicamente vivo... De mês em mês, eu sei quais os que eu quero fazer no próximo mês. Aí depois eu tenho que parar e pensar de novo pra ver o que eu vou fazer no próximo, né?
É um problema pro Felipe do futuro.
É, problema pro Felipe do mês que vem, exatamente.
E desses todos, dos todos os episódios que você faz, tem algum que você como host prefere? Tem algum que você se diverte mais fazendo, que você fala, putz, que legal, tá na hora de gravar esse tipo?
Cara, eu adoro, eu me divirto muito fazendo... editando esses podcasts que eu falo detalhes e curiosidades de coisas, de atrações e de áreas, que eu posso brincar com sons, né? É a hora que eu posso brincar com som. Então, acho que o mais recente que a gente fez foi o da atração nova do Guardião da Galáxia. Então, eu vou lá, eu consigo achar o áudio certo, completo da atração, a musiquinha certa, a fala certa, e a gente vai explicando e vai falando. E aí eu falo também do histórico, então eu falo o que, que tinha antes, então eu pego, vou atrás. E esses eu curto esses de história e de explicação detalhada do coisa, porque eu posso brincar com as musiquinhas e quem nunca foi, ou quem já foi, quando ouve isso, né, no fone de ouvido, remete e volta lá pra dentro, porque vai pegando e vai pegando os detalhes que às vezes as pessoas também, naquela loucura, você tá na montanha-russa girando que nem um maluco, só curtindo e dando risada, você não tá ouvindo, mas às vezes tem tanta coisa acontecendo no som, e essa hora que eu gosto de trazer esses detalhes pras pessoas entenderem melhor e se aprofundarem naquele negócio lá. Então eu curto muito, né, quando eu fiz o da Haunted Mansion também, nossa, me diverti pegando cada pedacinho, cada sonzinho, cada falinha.
Ah, aquele episódio é maravilhoso.
Então eu adoro brincar nesses episódios de que eu posso brincar com o som, eu posso brincar com as músicas, com os efeitos e com tudo mais.
E é interessante, porque esse é um tipo de episódio que te dá mais trabalho, né, porque é um episódio que tem uma parte técnica maior envolvida, né?
É que tem dois tipos diferentes de trabalho, né? A gente, quando grava com muito convidado, você tem muitas faixas de áudio, e como host, durante a gravação, você tem que ficar coordenando para uma pessoa não falar uma em cima da outra, mas mesmo assim, às vezes, as pessoas falam por cima da outra, é normal. É, então dá trabalho de ficar separando tudo e tal, então editar a flat, editar a fala, é trabalhoso nesses momentos, né? Porque você tem um episódio de 2 horas, com 6 faixas de áudio, que eu fiz os últimos 2 episódios foram isso.
Uhum.
Eu levo 2 dias editando só a fala, né? Só que aí na hora de sonorizar, eu falo assim, ah, vou botar uma trilha branca no fundo, direto, porque não importa muito, ali a música de fundo é só realmente pra dar uma cama ali, mas ela não tá contando uma história, então é só, então põe um negócio ali, então eu não tenho trabalho nenhum. Agora, esses episódios que eu faço com mais detalhe, aí eu me divirto, porque realmente, eu tenho que catar todos os sons, achar tudo, achar a música certa, achar a fala certa, que nem sempre tem, né, ficar caçando em 1000 canais de YouTube ali pra ver quem que filmou direitinho, às vezes tem alguns canais que conseguem filmar, que conseguem publicar o áudio limpo, sem barulho de fogo, sem barulho de nada. Então eu fico mais feliz quando eu acho um áudio assim, aí eu vou lá picotando tudo, e conforme a gente grava, aí eu tenho que escrever realmente um roteirinho do tudo que eu vou falar, da descrição da atração, que eu já vou pensando na minha cabeça, né? A gente, como produtor, a gente tem que... uma dica que eu recebi na época do PH Santos, né? Que ele falou pra mim. A edição do podcast começa na hora da gravação.
Faz todo sentido.
Então, quando você escreve um roteiro, quando você tá gravando, você já tá pensando como é que você vai editar lá na frente, onde estão as pazes, onde estão as vírgulas, onde que você vai colocar um enxerto de áudio. Dá mais trabalho, mas é o que eu mais me divirto, assim, fazendo. Então, é um tipo diferente.
Interessante. Eu acho que eu fiz 2 episódios de... que teve esse trabalho de áudio. Foi um episódio que foi o episódio número 100, que eu fiz com umas partes de música. Eu me lembro que até foi um episódio que você me mandou uma mensagem depois, que eu fiquei super emocionada com a mensagem que você mandou, parabenizando pelo episódio. Ele foi até um tema meio off Disney, mas terminava com Happily Ever After, porque não, né? Porque sempre termina com Happily Ever After. e o episódio do Happily Ever After também, que eu falei da história do Happily Ever After, e eu fui cortando um pedacinho, explicando um pouco de cada trecho.
Acho que é o último episódio que você gravou, que você publicou, não é?
É o último episódio, né? Exatamente. É.
Antes da retomada agora, esses yes!
Foram 2 episódios. Eu não imaginei que essa seria a sua resposta, porque, de fato, ele é um episódio mais técnico, mas eu também não pensei no trabalho que dá limpar 4, 5 faixas de áudio, porque aí tem hora que às vezes a gente tá gravando e fala assim, para, fica aí, fica quietinho um pouquinho. Espera sua noite.
Pode crer.
Porque a gente já sabe o trabalho que vai dar. Exato. Depois, mas é interessante, gostei da sua escolha. Você consegue se lembrar de um ou de alguns episódios que pra você foram memoráveis? Como assim, esse foi o episódio mais legal que eu gravei, o episódio mais bacana que eu produzi, você consegue se lembrar? 12 anos é bastante tempo.
Pode ser
no mais recente, aí, no passado recente.
Eu gosto muito quando a gente faz os relatos de viagem, nossos relatos de viagem são muito legais, porque pra nós é legal porque a gente também tá relembrando a viagem, é muito bom relembrar a viagem, né? Eu lembro de um episódio que a gente gravou com um cast member da Disney, que acho que tinha uma menina que chamava Marina, que ela contou uma história de como que ela fez lá um medical moment com uma criança que era, acho que ela era cadeirante e tal, no momento dos fogos. Foi um nossa, foi super emocionante também, sabe? Aquelas histórias que você não tem como não ver ter uma lágrima nessa hora, sabe? Tem aqueles episódios também que a gente faz de brincar de... sempre, todos os episódios número redondo, né? Os 50, os 100, os 150, 200. A gente sempre tentava brincar de imaginar coisas, de imaginar parques e tal. Também é umas loucuras dessas. Uhum. E no episódio 200, que eu consegui convidar uma pessoa que eu sou fã dele, que é o Gaveta, né?
Legal.
É o Anderson Gaveta, que é um editor... Eu acho um cara super criativo, então eu fiquei muito feliz de conseguir convidar ele, dele ter aceitado e ter participado. É difícil, hoje, realmente, são muitos episódios, às vezes as coisas começam a ficar meio nebulosas na cabeça, mas o que ficou pra mim mesmo são as amizades, a quantidade de pessoas que vieram, que a gente chamou, que participou pela primeira vez, sejam pessoas que já são da internet, sejam pessoas que eram simplesmente ouvintes e participaram por... porque foram convidados, foram chamados, foram sorteados e tal, e são pessoas que a gente ficou amigos e hoje, até hoje amigo pra caramba, são pessoas que a gente frequenta a casa um dos outros. É muito louco isso, acho que isso é o que fica muito forte na minha cabeça mesmo.
Legal. Teve algum episódio que você achou que foi difícil de fazer? Não porque o convidado era difícil, e eu não vou te colocar nessa saia justa de perguntar se você teve convidado difícil. Eu penso em algumas vezes, não me recordo exatamente das pessoas, mas eu penso em algumas vezes que eu precisei me esforçar muito para fazer o episódio sair, porque embora o convidado queira participar, nem sempre o convidado... Às vezes trava, às vezes não tem desenvoltura, às vezes só quer participar porque quer e não tem muito conteúdo. Então tem hora que a gente tem que fazer uns esforços ali pra sair. Mas tirando esse ponto, teve algum episódio, algum tema, alguma coisa que pra você foi difícil de fazer?
Olha, acho que um tema que... Foi um episódio que eu acabei fazendo um pouco por... insistência do próprio convidado em si, né? Que não foi convidado, eu fui procurado pelo agente, né, desse convidado. Aquele sobre... do ano passado, que a gente fez sobre compra, sobre mercado imobiliário em Orlando. É um assunto que não é o assunto que a gente normalmente quer falar quando você fala de Disney, de Orlando, de viagem, não sei o quê. Ele é um assunto muito mais para quem, de repente, está pensando em morar e mudar para lá. Então, tem uma parcela do público que tem esse interesse, mas acho que é muito menor do que a parcela do público brasileiro, que simplesmente quer saber de viajar e, né, vai voltar. Na época, eu lembro que eu até perguntei no grupo, falei assim, olha, me propuseram esse assunto, vocês gostariam de ouvir um episódio sobre isso? E até que a resposta foi boa, assim, o pessoal falou, não, beleza, faz, o que vocês gravaram a gente ouve e tal. Então, foi um pouco difícil para mim de pensar e de estruturar um episódio. A gravação em si foi divertida, é um assunto diferente, é um assunto que foi legal, o convidado era bom, ele conhecia muito do assunto, então ele desenvolveu bem, mas assim...
Interessante o assunto.
Como era uma coisa bem fora do que a gente costuma falar, ou do que talvez o que eu imaginava que o pessoal, né, os ouvintes, como de um modo geral, teriam interesse em ouvir, eu tive um pouco de dificuldade de tentar pensar em estruturar, falar, vamos pensar, roteirizar esse episódio de uma forma que... Pelo menos fica interessante, fica com curiosidade, fica com alguma forma que todo mundo curta um pouquinho, né? Então, a gravação em si não foi difícil, foi super fácil, ela rodou bem. Já teve outros episódios que era sobre assunto que a gente fala, que aí traz algum convidado, como você falou, às vezes o convidado não tem a desenvoltura e tal, e durante a gravação você sente, fala, cara, não tá engatando isso aqui, não sei se vai ficar bom, mas aí às vezes a edição você... consegue, né? Você consegue dar ritmo na edição, né? Mas já teve convidado que teve, assim, que... Falando, nossa senhora, tô arrependido.
Foi sofrido.
Nossa senhora. Mas a edição vai lá e corta, 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 corta e resolve. Aí fica bom.
É, fica 15 minutos de episódio, mas tá bom.
Agora quem tá ouvindo vai ficar perguntando, nossa, quem será esse, né? Será que sou eu? Será que eu fui convidado? Já pensou?
Fica aí,
pai.
Nunca vai saber.
Nunca saberão.
Nunca saberão, de fato. Eu me lembro de você comentando sobre esse episódio de mercado imobiliário e essa preocupação de ser um assunto um pouco fora daquilo que você está acostumado a trazer e como é que isso seria recebido. E eu me lembro de falar, eu não saberia nem o que perguntar, porque eu não sei do assunto. É difícil você conversar sobre um assunto que você não tem um mínimo de conhecimento, né? Interessante. Deve ter... requisitado uma pesquisa prévia sua aí pra poder fazer um episódio funcionar.
É, eu pensei mais assim no sentido de, ok, eu tenho curiosidade de, sei lá, um dia, sabe lá Deus, quando morar em Orlando. Então, quais são as perguntas que eu faria?
Legal.
Quais são as duas dúvidas que eu tenho? Então, aí eu dei uma pesquisada mais simples, mas eu fui mais nessa linha assim, do tipo... O episódio basicamente foi uma consulta como se eu realmente estivesse querendo comprar uma casa. Eu queria entender tudo que eu preciso fazer para um dia comprar uma casa em Orlando.
Bom, já tem aí um recurso de precisar. Quando você chegar nesse ponto, já tá aí. Só voltar nesse episódio e
exatamente.
Fazer a lição de casa. Teve algum período... Agora, tirando época extraordinária de pandemia, você teve algum período que você pensou em desistir? Você pensou em falar, putz, não vai dar. Ou por, sei lá, por circunstâncias da vida, ou porque você achou que já não tinha mais o que oferecer, né? Que você já pensou em parar ou temporariamente ou permanentemente?
Não. Nunca nesse nível tão definitivo. Uhum. Mas a vida acontece e às vezes a gente tá com muito trabalho, a gente tá estressado, tá de saco cheio, brigou com a mulher, tomou bronca do chefe. Sabe? Às vezes a gente não tá com o espírito de gravar. Então...
Sim.
Teve vezes que eu falei assim, não dá, essa semana não dá, pula pra próxima, esse mês não dá, vai sair um episódio só, não vou conseguir fazer dois, muito menos três, então a gente precisava às vezes pedir um tempo, pedir dar uma folga, né, então, por isso que eu nunca consegui ter essa periodicidade assim, bem certinha, sair todo dia 15, todo dia 30 e tal, isso eu não consigo, uhum. Isso é uma coisa que é impossível pra mim fazer, mas, não, parar nunca. Mas às vezes a gente quer férias.
É porque dá trabalho, né? A gente
dá.
É de fato, é uma coisa bem gostosa. E eu me lembro muito dessa sensação de ser uma parte legal da minha semana, na época que eu tava fazendo com bastante constância. Era uma parte legal, era a parte que eu tava ali sentado, conversando sobre um assunto que eu gosto. Mas dá trabalho. Dá trabalho. O trabalho da gravação, você tem que disponibilizar uma hora e pouco do seu tempo ali. E depois você tem que editar, você tem que fazer subir, você tem que divulgar e tudo mais, de fato.
Exato.
Se fosse só gravar e pronto, tava fácil, mas não funciona assim.
Eu adoro gravar podcast dos amigos que me chamam, porque é maravilha. Eu venho aqui, gravo e vou embora. E eu só espero sair depois.
E ele chega, uma hora ele chega.
E chega, é maravilhoso participar como convidado.
Boa.
No ano passado, que a gente fez a viagem nossa pra Europa, né? Primeira vez que eu fui pra Europa, né? A gente fez Paris, Disneyland Paris, Reino Unido, né? Fomos pra Escócia. Foi uma viagem maravilhosa. Só que, cara, tinha muita coisa pra falar dessa viagem. E a gente gravou, acho que são três episódios, cada episódio
três partes, né?
Mais de 2 horas. A terceira parte, que foi Reino Unido e Escócia, ficou com quase 4 horas de bruto a gravação. E eu sou chato pra editar. Eu não gosto de deixar picotada, gaguejo. Eu gosto de cortar tudo. Uhum. E era uma época que eu tava ferradaço no trabalho. Eu não tava conseguindo parar pra editar, não... Final de semana tinha sempre coisa de família e tal, eu não conseguia sentar, a gente já tava com o episódio gravado 2 semanas, eu não conseguia publicar bagaço. Aí eu até falei assim, não, eu preciso editar esse negócio, eu não consigo mais, né, eu preciso publicar, tá muito atrasado. Aí eu paguei pra uma pessoa editar pra mim, só que eu sou tão chato que depois que voltou pra mim, eu ainda gastei mais 6 horas de edição em cima, limpando mais ainda o áudio. Porque eu sou chato pra cacete.
Como é que foi, porque teve uma época que eu também contratei umas meninas para me ajudarem, mas eu percebi que não adiantou, porque eu fazia de novo depois.
É.
Porque é difícil a pessoa ter o seu feeling.
É.
Fazer do jeito que você gosta. E quando você tem um certo cuidado com aquilo que você faz, você quer que continue na mesma linha.
Uhum.
Acaba que não vale a pena. Você gasta dinheiro e o tempo.
E
também,
o tempo.
Né?
Tudo bem, em vez de gastar 20 horas, eu gastei 6, mas tudo bem.
Ainda assim.
Ainda assim, precisei gastar um pouco ali.
A gente estava falando no começo, falamos várias vezes que o assunto do seu podcast é infindável, é um assunto que está sempre mudando, está sempre cheio de novidades. Como é que você se mantém atualizado para poder estar sempre trazendo? Eu sei que você não faz episódios de notícia, não é todo episódio que você traz notícias, mas ainda assim você tem que saber daquilo que está acontecendo. Quais são suas fontes, Felipe? Como é que você se mantém atualizado sobre Orlando?
Pois é, esse que é o grande desafio de ser um produtor de conteúdo sobre Orlando, sendo que você não mora em Orlando. Essa acho que é a maior dificuldade que a gente tem, porque... abriu um negócio novo. Pô, não dá pra eu ir lá no dia seguinte e ver e dar opinião própria. Ah, nossa, a Disney soltou um cupcake novo. Nossa, você vai ver os blogueiros lá, todo mundo, todos os blogueiros que moram lá, tá lá com a porra do cupcake fazendo a postagem no Instagram da porra do cupcake novo. Então, a gente depende muito de outras fontes de informação, seja youtuber, seja próprio blogs mesmo, ou sites de notícia. Então, eu gosto muito de acompanhar os streamers, né? O pessoal do Resort TV One, por exemplo, que praticamente dia sim, dia não, eles estão no parque mostrando coisa. É, tem o canal com o canal da Molly lá, que é o Mammoth Club, que é um canal super legal no YouTube. Uhum. Tem outros, tem Disney Food Blog, tem um monte de canal bom no YouTube, o WDWNT, que eu gosto tanto do site quanto do canal deles também do YouTube. E eu assino, né, no feed de notícias lá, uma cacetada de blogs para ir filtrando. Então, até para você ter várias fontes diferentes, para não ficar com aquela um site que cria um rumor nada a ver, e se você pegar aquele um site, então pelo menos você filtra, não, esse aqui apareceu em todos, então pelo menos deve ser alguma coisa que tem um pouco de fundamento. Então eu dependo muito de blogueiro e de canal de YouTube gringo para ficar me atualizando antes da gente ir pra lá, né? Então não tem muito... A gente não é mídia oficial da Disney, então a gente não recebe press release oficial dos parques. Então a gente...
Ainda, né?
Do jeito que eu falo, tô falando mal da Disney ultimamente no Passaporte Orlando, não duvido que eles me chamam.
Tá queimando essa ponte aí.
This ship has sailed.
Falando em queimar essa ponte, me fala dos seus ranços, qual que é o que tem mudado recentemente, ou o que mudou recentemente, que mais te deixa que fala, putz, isso daí não podia ter mexido. Tem algum ponto, ou 33 pontos?
Isso é fácil. O maldito Disney Plus, cara, como eu odeio Disney Plus. Eu acho uma sacanagem o que a Disney fez, esse sistema. Bom, na verdade, desde antes da pandemia, né, toda a mudança de CEO do Bob Iger para o Bob Chapek foi extremamente desastrosa para a Disney. A pandemia não ajudou isso, e a própria volta do Bob Iger também não ajudou muito, e a empresa tem pecado muito porque elas estão cobrando cada vez mais caro para a gente, e eu acho que entregando menos. A esperança é que justamente agora, com esse fogo no rabo aí que a Universe está dando neles, com a Epic Universe, eles melhorem isso. E até a briga política que eles estavam tendo lá com o governo da Flórida também, acho que não estava ajudando. Então, como isso tudo agora tá mais tranquilo, a esperança é que a Disney volte a investir um pouco de dinheiro e carinho nos parques de Orlando, porque... Os parques em si, eles estão muito capengas em termos de manutenção. Uhum. Então, essas nossas últimas viagens para lá, a gente percebeu a quantidade de brinquedo que quebrava toda hora brinquedo quebrando, assim, tá com cara de falta de manutenção mesmo, sabe? Uhum. E mesmo os brinquedos funcionando, né, as atrações lá rodando bonitinha, ainda assim, você entrava lá e tinha uma porra do animatrônico parado, você tinha um efeito que não tava funcionando. Então, apesar do Disney Plus ser uma sacanagem que eu acho que a Disney fez, nesse sentido de antes o Fast Pass era de graça, agora é pago, e ele é aquele preço que ele não é nem caro demais para ser não pagar, como é, por exemplo, o Express da Universo, mas ele também não é barato o suficiente para não doer no bolso. Uhum. E se você não comprar, você vai realmente perder experiência, você vai ter dificuldades ali de fazer tudo nos parques. Mas o fato de quando você chega no parque e não tá tudo funcionando, você perde horário, perde tempo por causa de atração quebrada, ou então a atração não tá funcionando 100%. Eu acho que isso é uma quebra de expectativa muito grande para quem conhecia o parque há 10 anos atrás, sabe? Sim. Então, eu queria muito que a Disney voltasse a dar um carinho, não só de construir coisas novas, que acho que eles precisam expandir os parques, mas que eles dessem um carinho e fazer os parques ficarem funcionando plenamente para todo mundo que vai lá. Né? Eu sempre imagino a pessoa que tá indo pela primeira vez. Chega lá, tá tudo quebrado. Caramba, é frustrante, porque a gente que gosta de lá, a gente ama aquele negócio lá, que a gente quer que as outras pessoas que a gente deu dica, que a gente incentivou a ir lá, também curtam tanto quanto a gente, pra voltar e também ser dois malucos pra conversar de novo. E então eu fico sempre pensando, poxa, a pessoa vai pra lá, ver aquele negócio tudo... Ah, não consegui num porque quebrou, não consegui no outro porque quebrou, perdi de ir porque, sabe? Uhum. Eu acho isso muito frustrante.
E tem alguma mudança que você achou que foi bem-vinda? Nos últimos, sei lá, 2-3 anos, alguma coisa que mudou, que você falou, isso aí foi legal. Isso alterou e e foi bacana, valeu a pena.
É assim, não vou ser óbvio falar de atrações novas, de áreas temáticas novas, porque deixa eu ver uma olhada, mas... Cara, o Mobile Order que a Disney implementou nos restaurantes, é um serviço maravilhoso. Isso aí é uma mão na roda inacreditável, que você vai lá no celular, você tá na fila, você já tá escolhendo, já tá montando seu cardápio, e você só aperta um botão e espera sentado, sem fazer aquela fila enorme pra pagar no caixa. Porra, isso aí foi uma coisa que salva vidas.
Legal, boa. Eu tô programando essa minha viagem pra novembro e eu tô tentando alinhar minhas expectativas, justamente para eu não ficar mais 3 anos com birra de novo. Vai ser uma viagem diferente, porque viagem para corrida você meio que perde boa parte do dia, porque você acorda 2 horas da manhã para começar as corridas e tudo mais. Então, meu plano é ir nos parques. Eu não tenho, tem muitas atrações que eu não conheço, gostaria de ir nas atrações que eu ainda não fui, mas eu tô tentando alinhar minhas expectativas justamente para que eu esteja lá e só curta. Eu só quero sentar na frente do castelo, eu quero olhar Sunset Boulevard, eu quero tirar uma foto na Spaceship Earth, o básico, assim.
Olha, mas faça o que você fizer, não deixa de conhecer Guardiões da Galáxia. Pelo amor de Deus, não perde essa oportunidade.
Nesse daí eu já sei que eu vou ter que me virar. Se vira, faz alguma coisa e resolve. Essa tá na minha prioridade. Mas eu tenho um pouco de receio, porque foi isso que aconteceu da primeira vez que eu fui depois da pandemia. E foi uma viagem que eu fui e fiquei no Grand Floridian. Era pra ser uma viagem com tudo... Tinha tudo para ser boa, mas enfim, era um período logo depois que reabriu, e aí eu senti um baque que parecia que não era o mesmo lugar que eu ia sempre. E aí eu confesso que eu tô com um pouquinho de receio de estar me encantando agora de novo, e aí tá em toda essa fase de pré-viagem, que é bem gostoso esse planejamento todo, antes você estudar, você ver, você pensar o que você vai fazer, e eu tenho um pouco de medo de chegar lá e me decepcionar de novo. Espero que não.
Olha, se serve de alento pra você, assim, quando eu fui, né, quando nós fomos em 2021, que ainda era meio de pandemia, né, eu tive essa mesma frustração que você teve quando você tava lá, porque tava sujo, não tinha limpeza, os cast members estavam tudo irritados, não tinha magia. Cara, foi ruim. Eu achei que foi uma experiência bem, bem abaixo do esperado, assim. Já quando a gente voltou agora no passado, 2023, boa parte daquele mal visto que ficou, né, de durante a pandemia, melhorou, né? Eu achei que os cast members melhoraram muito, né? Porque a gente sabe que cast member da Disney é maravilhoso, né?
Sim.
Então o tratamento geral no parque melhorou demais, a limpeza melhorou demais. Ficou ainda a questão da quebra-quebra das atrações. Isso ainda manteve. Mas aquele feeling geral que teve de que the magic is gone durante que você sentiu durante a pandemia, melhorou bem. Então acho que você com certeza vai voltar com uma sensação melhor, diferente agora dessa sua ida pra lá.
Assim espero. Suas 3 dicas para uma pessoa que nunca foi, Felipe. Você tem, sei lá, se você tiver 5 minutos. É óbvio que aquilo que você falou, explicar a Disney requer pelo menos 6 meses, é um curso intensivo. Mas se você pudesse dar 3 dicas para alguém que está começando a programar a viagem, quais seriam os pontos que você acha que merecem mais atenção no planejamento de uma viagem Disney?
Dica 1, estude. Dica 2, estude. Dica 3, estude mais.
Estude mais.
Assim, tente entender exatamente onde você está entrando, porque acho que às vezes as pessoas podem ir com a cabeça e ter uma frustração porque não é exatamente o que ela está esperando, ou quer mais, ou quer menos, sei lá. Entenda bem e alinhe a sua expectativa. Entenda sim que tem uma complexidade, você precisa saber tudo que tem lá disponível e como aproveitar isso da melhor forma possível, porque senão você vai provavelmente estar perdendo dinheiro, porque você não vai aproveitar, né? Cada minuto nosso lá em dólar tá contando e tá contando, né? O taximetro tá rodando alto e rápido. Então, não perder tempo com coisas não práticas, às vezes pode fazer com que a sua viagem não seja a melhor possível, né? E tudo isso é parte de planejamento. Então, planeje. Essa é a principal dica. Entenda, estude e planeje, porque Se você achar que é simplesmente, ah, tô indo lá, como? Ah, não sei, comprei a passagem, vou chegar lá e vou ver o que eu faço. Cara, não vai dar. Isso, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo e você não vai conseguir aproveitar tudo que tem disponível lá. E assim, tem muitos canais, tem muita informação. Hoje tem muita informação disponível na internet, em site, blog, YouTube, podcast, o que não falta informação. Então, se dedique um pouquinho antes para você aproveitar o melhor possível isso aí.
É, uma viagem Disney nunca foi uma viagem simples de fazer, né? Se você quer realmente aproveitar, não é, nunca foi uma viagem simples. Eu me lembro em 2013, que foi a primeira vez que eu levei a Julia, de ficar, sei lá, pelo menos 6-8 meses programando, porque era a primeira viagem dela, com criança, tinha toda uma outra camada aí. Mas eu tenho a impressão que tá ficando cada vez mais difícil. 6 meses tá sendo pouco, ultimamente. 6 meses já é avançado, já.
Isso não é férias, é trabalho.
Enfim, mas a gente volta, né? A gente estuda, a gente aprende, a gente volta. Não tem como, né?
A gente é, exatamente.
Quais que são as suas próximas viagens aí programadas, Felipe?
Olha, daqui sexta-feira eu tô indo pra Las Vegas encontrar a Ju já tá lá. Mas é rapidinho, a gente só vai... Foi levar a sogra lá, porque a sogra é viciada nas maquininhas de caça-níquel, então a gente tá fazendo a alegria da sogrinha. Uhum. Eu vou aproveitar também para ver um amigão de infância que tá morando lá em Las Vegas há um tempão, então vou fazer uma visita lá para ele. É, a gente tinha planejado, mas aí falhou miseravelmente o nosso plano. A gente queria ir para Parintins esse ano para ver o Festival de Parintins, mas a gente não conseguiu ingresso, então desistimos da viagem.
Que diferente!
É.
Bacana,
é,
bem legal.
É legal. Mas a viagem que tá mesmo sendo paga e sendo planejada, nós vamos pra Itália em setembro. Legal. Eu vou conhecer a Itália pela primeira vez.
Quando vocês forem pra Europa, vocês não passaram pela Itália?
Não, a gente fez só França e Reino Unido.
Entendi.
França, Londres e Escócia. Então, agora eu quero conhecer a Itália. Então, é um país que sempre quis. Adoro história, adoro ruína, e a gente vai fazer um tourzão lá de 16 dias.
Que gostoso.
É, 16 dias, 27 cidades, sabe? Aquelas
minha
loucuras.
Nossa. jovens viajando.
É, pois é. Não, a gente faz a viagem e depois se arrepende. A gente faz o planejamento e depois na hora a gente se arrepende quando a gente tá morrendo no final dela. Mas planejado mesmo são essas. Aí, ano que vem, 2025, a gente tem que ir para Orlando, porque, né, vai abrir o Epic Universe, eu preciso ir nesse parque.
Não vai ter como.
Não vai ter como. Eu tenho que estar em Orlando em 2025.
Legal. Já tem algumas viagens planejadas aí. Quando a gente tem viagem programada, com data aproximada, já tá bom, porque você já consegue ir vendo ali o horizonte, vai chegar. Já tem contagem regressiva, tá valendo.
Se eu não tenho um cartão de crédito com uma viagem sendo paga, eu nem acordo pra trabalhar, não tenho nem motivação pra trabalhar.
Pô, acho que eu não perdi tanto jeito, né, Felipe? Acho que saiu legal a conversa.
Falei pra você. É que nem andar de bicicleta, você ia lembrar tudo.
Adorei. Adorei retomar. Adorei que você pôde estar aqui comigo nesse retorno. Obrigada mais uma vez por todo o apoio que você sempre me deu em toda essa jornada. Espero que a gente consiga algum dia, quem sabe, em Orlando, tomar um sorvete junto, comer um funnel cake junto, quem sabe. Ou quem sabe algum dia esteja no Brasil para um encontro do...
Olha aí.
Do Passaporte Orlando. Deixa o seu serviço aí, onde as pessoas te encontram, onde está o podcast, como é que te acha e tudo mais.
Polo, primeiramente, muito obrigado, né, por ter me convidado aqui para essa sua retomada, né? Fico muito feliz e fico muito emocionado, né, de ouvir essas suas palavras, né? E feliz de ver você voltando, né? Eu acho muito legal, você sempre elogia seu trabalho, porque o trabalho é bom mesmo, então se não fosse, eu não mentia. Mas muito legal estar aqui e muito legal ver você voltando aí, sua produção do Disney BR Podcast.
Obrigada.
E bom, e quem quiser me ouvir mais falando sobre esse monte de pataquada aqui que a gente está falando, né? Falando de viagem, falando de Disney, falando de outras coisas mais, é só ouvir acompanhar a gente lá no Passaporte Orlando. Estamos nos agregadores aí todos, no Spotify, no iTunes. Nem é mais iTunes, eu falo iTunes porque acabei de ver. No Apple Podcasts. Tá lá no YouTube também, a gente tem carregado alguns episódios no YouTube. Não estão todos, mas tem pelo menos os últimos estão lá. Então é isso. E brigadão aqui por ter me recebido mais uma vez.
Obrigada a você, Felipe. Até mais.
Até.
Muito obrigada para você que ficou aí até o final desse episódio. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança. Obrigada mais uma vez pelo apoio que vocês estão me dando nesse retorno. Eu falei lá no comecinho do episódio que a qualidade do áudio vai melhorar. Vocês podem perceber que esse áudio aqui já está bem melhor. Prometo que nos próximos episódios os episódios ficam inteiros com áudio bom. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu tô lá no Instagram como luli.pimenta, lully.pimenta. Vou adorar interagir com vocês por lá. Na semana que vem tem mais. Beijo, tchau.